E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio número 170. Desta vez não trazemos boas notícias. A Académica perdeu nesta tarde de domingo por 1-0 em casa contra o Caldas. Um jogo um pouco desesperante. E para comentar esse mesmo jogo temos a bancada cheia. Como sempre, o nosso Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
Olá, António.
E hoje, para substituir o Henrique, temos aqui um convidado especial de peso, o Guilherme Figueiredo. Olá, Guilherme.
Olá, António. Olá, Zé. Bem, espero estar aqui à altura dos comentários do Henrique, que têm sido excelentes.
De certeza absoluta. Não vai haver problema nenhum. Zé, vou começar por ti. Como é que viste a escolha deste 11 inicial? Algumas alterações em relação àquilo que estavas à espera ou não?
Epá, diria que apenas uma, Lucas Henrique, confesso que não estava à espera. Acho que pronto, estava à espera de que David Telles continuasse ainda a ser opção, apesar de Lucas Henrique ter jogado para o campeonato, e acho que foi um erro de Tiago Moutinho. Acho que Lucas Henrique esteve abaixo do nível. Acho que havia aqui também a questão do extremo. Acho que o Toki já vinha a merecer a titularidade, aliás, olhando agora a posteriori aquilo que foi o jogo, se calhar tinha sido mais adequado, porque acho que a exibição do Tiago Veiga esteve uns furos abaixo daquilo que o Toki fez, e acho que o Toki já vem merecendo a titularidade, e espero que no próximo jogo tenha, e seja pelo menos considerado. Mas falando do resto do 11, acho que foi o 11 previsto. Não houve mexida nos centrais, apesar do que se tem vindo a discutir aqui e noutros fóruns. Tiago Moutinho tem-se mantido fiel à dupla de centrais que escolheu para o início da temporada, e de resto, ao nível de escolhas iniciais, não, foi muito, muito o comum, já, muito o mais habitual. Acho que Tiago Moutinho já arranjou aí uma espinha dorsal para a equipa nesta fase inicial da época. Acho que com esses dois erros que eu falei, de Lucas Henrique, se calhar ainda está um pouco verde para ser lançado de início num jogo para campeonato, especialmente num jogo tão equilibrado como este, e entre Tiago Veiga e Toki, acho que também já é hora de, se calhar, Toki começar a ser opção nestes jogos a sério.
Sim, senhor, eu concordo contigo. Também foi com alguma surpresa que vi o Lucas Henrique ser titular e não vi o Toki a ser titular. Guilherme, eu ia te perguntar a ti, esta entrada Académica na primeira parte, a Académica acabou por dominar a grande parte da primeira parte, apesar de se sentir que quando o Caldas ia à baliza da Académica é que criava maiores problemas. Como é que viste esta primeira parte da Académica, a entrada? Achas que a tática e os jogadores se adequaram a esta equipa do Caldas?
Sim, António, eu diria até ao primeiro golo. Acredito que o jogo foi muito equilibrado. O Caldas entrou a pressionar alto, muito combativo, um jogo de muito contacto. A equipa de arbitragem, acredito que se tenha esquecido dos cartões no balneário, que creio ter havido entradas para cartão. No entanto, a Académica a responder muito bem, com uma tremenda elegância, a impor aqui o seu estilo de jogo, embora as tentativas que causaram mais perigo tenham sido aqui da equipa do Caldas. Bem, a nível do 11 selecionado, o Lucas Henrique foi aqui uma boa surpresa, discordando aqui um bocado do que o Zé disse. E acho que foi muito interessante, gostei muito das intervenções que ele teve. Creio que fez dois remates à baliza, não foram bem enquadrados, no entanto criaram aqui alguma oportunidade. No entanto, acho que foi uma boa tentativa do Tiago Moutinho. Acho que ao longo das jornadas temos vindo uma Académica a crescer no momento ofensivo. Foi corrigido aquele primeiro momento de sair de bola com esta alteração tática. No entanto, acho que neste momento a maior lacuna da Académica no momento ofensivo é, sem dúvida, colocar a bola neste último terço do campo. Acho que a entrada aqui de Lucas Henrique foi um pouco para tentar colocar estas bolas. O Lucas Henrique, que tem umas características muito interessantes de visão de jogo, de bolas longas. No entanto, acho que faltou um bocadinho mais, faltou aqui pujança à equipa da Académica para fazer golo nesta primeira parte.
Sim, senhor. É uma opinião mais ou menos coincidente com o teu substituto. O Henrique também costuma dizer que a Académica faltam-lhe ideias de ataque, por assim dizer. E eu tendo a concordar, acho que foi um jogo em que se viu isso, em que a Académica dominou durante a maior parte do jogo, mas as grandes oportunidades vieram ou da meia distância, como tu disseste, esses remates do Lucas Henrique. Até foi engraçado ver um paralelo entre o Lucas Henrique de um lado e o Pepo do outro lado, completamente antagónicos. O Pepo bem a jogar com a equipa, muito técnico, muito bom no passe e no remate desastroso, e o Lucas Henrique quase ao contrário, um jogador que, enfim, acaba por não oferecer muito à equipa, mas realmente tem um bom remate, ameaçou lá duas vezes, mas sempre da meia distância. Parece que a Académica não tem ideias para chegar à área com equilíbrio, para mandar para o Pereira para encostar. Também me parece que faltam ideias de ataque. Zé, a partir do momento do golo, em primeiro lugar, perguntar-te se achas que o golo do Caldas é merecido, se vem contra a corrente, se por assim dizer o resultado é merecido ou não, e depois perguntar-te como é que foi a resposta da Académica.
Sim, olha, acho que para já o lance do golo surge, acho que o jogo até o lance desse golo foi extremamente equilibrado, não houve grandes oportunidades de parte a parte. Acho que o empate era justo, o empate a zero, acho que não se tinha produzido assim tanto, e nessa medida acho que o empate se ajustava, e parecia que nenhuma das equipas queria. A Académica tinha talvez um pendor, até alguma obrigação de o fazer, de tentar ir um pouco atrás do prejuízo, porque jogava em casa, estava à frente, tinha e acho que até que tem mais equipa do que este Caldas, portanto tinha a obrigação de fazer mais. O que é certo é que chega ao lance ao momento do golo,
a hora
de jogo, sim, é uma lance bola parada que surge no momento em que Miguel Rodrigues está fora, portanto nos dois segundos de jogo em que Miguel Rodrigues está fora para receber assistência médica, o Caldas acaba por fazer golo. Ainda não tive a oportunidade de rever o lance, vou tentar rever agora ainda durante este episódio para ver se há uma falha de marcação de algum jogador em particular, mas sem ainda ter essa possibilidade de rever o lance. Destacou-me à vista claramente o facto de Miguel Rodrigues não estar presente, claro que não tem culpa, saiu lesionado de um lance, de uma falta no meio-campo do Caldas, e logo aí senti logo a equipa nesse canto, antes da bola bater, da bola ser quebrada, sentiu a equipa um bocado desorientada e acabou por ser o gol do Caldas. A partir daí, aí
sim. Esse lance, já agora só esclarecer esse lance, o Luís Marcelino aparece meio coberto pelo Tiago Veiga, que infelizmente, apesar de ser rápido, é um bocadinho baixinho, não consegue saltar. Aparece entre o Tiago Veiga e o Diogo Amaro, bem posicionado. Acho que, sobretudo, o cruzamento foi direitinho à cabeça do Luís Marcelino. É daqueles lances que, sinceramente, me parece que não há nada a fazer. É um lance de bola parada, fortuito. Alguma sorte, também bem executado pelos atacantes pela equipa do Caldas.
Sim, pronto. Ainda não vai estar confiando no que tu dizes. Então, assim, não haverá um erro de marcação, mas acima de tudo, pronto, esse lance é um lance de bola parada, claro que é sempre possível a equipa sofrer gol, foi o que aconteceu. A partir daí, sim, a equipa esboçou algum tipo de reação, mas acho que já foi, de certa forma, tarde. Portanto, as alterações da entrada do Toki e do João Vítor, mas essencialmente do Toki, chegam nessa altura depois do gol. A equipa melhora claramente com essas alterações, e depois também posteriormente com a entrada do André Salvador e do Fausto, mas também particularmente do André Salvador, a equipa esboça nessa maior final uma reação diferente e mais condizente com o valor que a equipa tem. Agora, acho que já veio tarde e a equipa não pode entrar. É certo que o Caldas é um projeto interessante, é uma equipa sólida, uma equipa estável de Liga 3, uma equipa de nível médio-alto, mas a Académica não pode dar uma parte de avanço. No fundo foi quase isso que aconteceu. Foi basicamente a reação da Académica foi uma Académica reativa e não ativa, e isso a mim custa-me um bocado ver. Uma equipa que tem valor, parece-me evidente, e acho que todos concordamos que ao nível de plantel tem valor, e muito mais valor que a época passada. Por isso também me sinto aqui um bocado mal estar a falar mal de uma exibição que, olhando para o ano passado, a exibição da Académica em casa com o Caldas foi miserável comparada com esta. Portanto, há essa evolução. Agora, também sou um pouco mais exigente, porque sei que há valor na equipa, no plantel, na equipa técnica, e sinto que se pode fazer mais, e acho que a equipa deve ser ativa desde o início do jogo, e não reativa a partir do momento em que sofre o gol. Não que essa maior final tenha sido uma avalanche enorme, como já aconteceu algumas vezes, não muitas também, mas este ano na Académica, mas começou a colocar mais vezes bola na área, a mostrar mais algum tipo de ambição em chegar ao golo, mas lá está, sinto que veio tarde no jogo. Acho que vir depois do golo do Caldas é pedir para a Académica perder o jogo, e foi o que aconteceu.
Sim, senhor. Queria te perguntar, Gui, se concordas com as alterações feitas pelo Mr. Tiago Moutinho, se vieram cedo, se vieram tarde, se foram as alterações certas, o que é que tu terias feito?
Sim, eu achei as alterações muito, muito interessantes. Acredito que eu trocaria ali só um pequeno pormenor, que era no momento de entrada de João Vítor. Não colocaria João Vítor atrás de Pereira. Acho que já vimos de jogos anteriores que essa combinação não resulta muito bem. Eu colocaria logo diretamente João Vítor com Fausto Lourenço nas costas. Acho que também não foi brilhante. Ainda assim,
é interessante mencionar isso, porque na emissão do Canal 11 vê-se até um frame do João Vítor a falar com o Juan Pereira, a dizer-lhe exatamente: vou ficar atrás de ti, fica à frente, eu fico atrás de ti. Foi um pormenor interessante do jogo.
Exatamente, exatamente. Outra substituição que me agradou bastante, confesso que era um jogador que eu já tinha alguma curiosidade em vê-lo na equipa da Académica, aqui o André Salvador, que tinha sido um jogador mistério, que não tinha ainda tido qualquer tipo de intervenção até agora, e surpreendeu-me bastante, não só pelas intervenções iniciais que ele teve, que algumas quase que deram golo, mas também aqui pela energia que trouxe para dentro de campo. Acho que foi uma energia muito positiva a puxar pela bancada, e gostei muito da exibição dele.
Sim, senhor, e é uma ótima ponte para irmos às individualidades do jogo. Como tu disseste, acho que a grande novidade foi o André Salvador. Pudemos finalmente ver alguns minutos dele. Vou começar por ti, Zé. Destaques dos melhores e piores em campo para ti.
Lá está, vou ser muito fiel àquilo que disse. Acho que a equipa melhorou na última meia hora de jogo, e acho que os jogadores que estiveram melhor em campo, foi como o Gui disse, grande parte dos jogadores que entraram, não todos, acho que nem todos estiveram assim a um nível assim tão alto dos que entraram, mas essencialmente Toki e o André Salvador, por essa particularidade de ter entrado ter jogado pela primeira vez com a camisola da Académica. Mas para além de André Salvador, Toki entrou muito bem, como já tem sido do hábito, tem entrado sempre muito bem o Toki, e são essencialmente este jogador, acho que, como disse no início, deveria ser utilizado no 11 inicial, pelo menos nos próximos jogos. Acho que já tem mostrado o suficiente para isso. Dos que jogaram de início, o Dávila acho que foi aquele que manteve um nível... O Dávila e o Tusso foram aqueles que mantiveram um nível relativamente médio-alto durante todo o jogo, e por isso, dos que jogaram mais tempo, são esses os destaques positivos, mas essencialmente, mais uma vez, Toki, tenho vindo a repetir, mas o Toki sempre que entra mexe com o jogo, sempre que joga mexe com o jogo. Eu percebo mais ou menos a ideia de ter o Toki como um abre-latas para lançar a determinada altura na segunda parte, quando a defesa já está um pouco mais cansada, mas é um jogador que tem... Não pode jogar só meia hora. O rendimento dele é muito mais alto do que o Tiago Veiga, claramente, e até do que o João Silva nos últimos jogos. Acho que o rendimento do Toki tem sido superior. No ponto do lado mais negativo, tenho que destacar aqui, eventualmente, lá está, os dois que falei no início, Tiago Veiga e Lucas Henrique. Para mim, aqueles que eu tinha mais dúvidas de que iriam começar de início. O Lucas Henrique, então, foi uma surpresa, tenho que admitir. O Lucas Henrique, na primeira parte, beneficiou do facto de ter jogado um pouco mais avançado no terreno. Acho que Tiago Moutinho entrou pelo menos foi o que me pareceu, do estádio, ter entrado mais no 4-2-3-1, com o Vasco mais próximo do Dávila e o Lucas Henrique mais solto. Na segunda parte inverteu o triângulo, jogou com o Dávila mais recuado e os outros dois mais à frente, e acho que o Lucas Henrique, sim senhor, na primeira parte teve alguma bola, conseguiu fazer alguns lançamentos longos e alguns passos em profundidade, mas na segunda parte caiu a pique. Acho que até chegasse aí tarde no jogo, e são claramente os meus dois destaques negativos, o Lucas Henrique e o Tiago Veiga.
Sim senhor, concordas, Gui?
Concordo aqui em parte com o que o Zé disse. Confesso também que o Toki foi um jogador pronto, que já estamos habituados a aqui um abra-latas, tal como o Zé Pedro disse. É um jogador aqui irreverente que mexe com o jogo. Na minha ótica, ele tem que continuar a ser utilizado neste momento do jogo. Acredito que colocá-lo no 11 inicial não seja uma escolha acertada. No entanto, foi, na minha opinião, o jogador que esteve melhor em campo. Mas discordando aqui um bocado do Zé Pedro, acho que sim, Lucas Henrique nos últimos minutos o rendimento caiu, mas no entanto acho que fez uma boa prestação. Acho que conseguiu colocar algumas bolas interessantes na área, fez dois remates fora de áreas também muito, muito, muito interessantes. E pronto, só mencionar aqui o Tusso, também que fez ali um corte, que é um corte que tem aqui o significado de um golo, ou mesmo de pontos no campeonato. Foi um corte muito importante para naquele momento do jogo. A nível de jogadores, tenham tido uma prestação um bocadinho inferior ao esperado. Eu confesso que não haja nenhum jogador que acho que tenha estado mal. Acho que mesmo o Miguel Rodrigues tem sido um jogador que nas últimas jornadas eu não tenho gostado muito de ver. Confesso que a prestação que ele teve neste jogo até foi bastante boa e gostei bastante.
Sim senhor, eu tendo a concordar contigo, acho que a dupla de centrais esteve mais uma vez bem. Melhor ainda assim o Tusso faz lá dois cortes ainda na primeira parte, que são cortes que é quase como se valesse um gol para a Académica, porque o avançado do Caldas ia lançado, e à semelhança do que mais tarde, já no final do jogo, o Stich também faz uma falta para amarelo, mas que tem que ser feita. Acho que os centrais da Académica tiveram muito bem. Por falar em Stich, mais um jogo apagadinho, acho eu, do Stich, já vem a não convencer nos últimos jogos, sobretudo porque aparece muitas vezes fora de posição. Ele, quando está na sua posição de lateral, é um bom defesa, a parte defensiva cumpre bem. O problema é que nem sempre está na posição defensiva quando é preciso e a atacar. Cada dia que passa, o Stich parece mais desastrado, com cruzamentos completamente ridículos, tentativas de remate completamente falhadas. É um jogador, para mim, infelizmente, a abraçadeira de capitão está em claro declínio. Gostava de ver mais uns minutos do Diogo Outeiro, porque realmente é preciso criarmos soluções em certas posições, outras não, como por exemplo a média defensiva. Concordo com vocês que o DG teve mais um jogo brilhante, arrisco a dizer que foi o melhor jogador em campo. Tu falavas no início do episódio, Guilherme, da construção da Académica já estar melhor. Eu acho que é devido a estes dois médios defensivos, o DG Tadávila e o Ailson. Qualquer um deles, quando está em campo, tem ajudado bastante no primeiro passo de construção do ataque da Académica. A mim surpreende-me é um bocadinho as substituições todas um bocado sem critério, quer dizer, do DG Tadávila para a frente foram todos substituídos, estivessem a jogar bem ou mal. Do DG Tadávila para trás nenhum foi substituído, estivessem a jogar bem ou mal. As minhas substituições pareceram um bocadinho sem critério, foi precisamos de marcar, tudo o que é para a frente é para substituir, refrescar o sangue, e realmente tivemos 10 substituições, parece-me que foram exibições completamente opostas. O Fausto Lourenço entrou muito mal, o Hugo Seca entrou péssimo, 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 E por outro lado, o Toki entrou muito bem e o André Salvador fez também uma joga que me faz perguntar porque é que o André Salvador não jogou até agora, porque parece-me que é ali um elemento de meio campo. Olhem, para substituir o David Telles, que realmente não tem estado com o rendimento este ano, mas parece-me um jogador semelhante ao que o David Telles fez o ano passado, com bastante qualidade. Quando ele entrou, foi das vezes em que chegámos à baliza com mais perigo. Um jogador um bocadinho mais vertical, parece-me. E por isso, destacar a prestação do Toki, do André Salvador e do Jetta Dávila. E sim, senhor, não sei se tem mais alguma nota.
Sim, eu concordo contigo, António. Acho que, de momento, acho que o médio defensivo já não temos que nos preocupar sequer, já não é uma preocupação nossa da Académica. Acho que essa posição está muito bem assegurada com o Dávila e com o Ailson. Acho que no primeiro momento de construção a Académica está muito bom. Era uma coisa que não estávamos a ver nas primeiras jornadas, mas agora, com a introdução destes novos jogadores e com esta alteração tática, acho que estamos muito bem. Agora concordo contigo, ali no último terço falta-nos ali alguma criatividade. Lucas Henrique, infelizmente, creio que não foi a solução para este jogo, mas possivelmente aqui uma entrada de André Salvador, quem sabe, pode vir aqui a ser uma boa solução, talvez, para encarar esta lacuna que nós agora identificamos na equipa da Académica neste momento ofensivo.
Eu concordo com vocês. Acho que, para já, a questão da ausência do David Telles, não tenho justificação para ela. Não sei se foi por opção, se foi por problema físico. O que é certo é que, a ser por opção, é difícil de compreender, porque é certo que não está no melhor momento de forma, mas parece-me muito mais jogador do que Lucas Henrique. Portanto, essa saída do David Telles da convocatória, a ser por opção, faz-me um bocado de espécie. E depois, concordo, retomando ao Salvador, acho que, honestamente, é a única coisa positiva a retirar deste jogo. É que, de facto, perdemos o jogo contra um adversário que se pode dizer direto, acho que nos alcança ao nível de pontos, o Caldas, com esta vitória. Mas, de facto, ganhamos ali uma solução para uma posição que, apesar do meio-campo não ter sido o nosso grande problema neste início da época, essa posição específica de terceiro médio, de médio mais avançado, já há algum tempo a esta parte que estávamos à procura de uma solução final, ou de uma solução a valer para essa função. O Salvador não tem sido opção por lesão e também por opção técnica, agora parece que começar a contar para Tiago Moutinho. É um jogador que parece que vem com uns quilos a mais. Eu até assustei-me um bocado do estádio, aquilo parecia um bocado crítico, a forma física do André Salvador, mas o que é certo é que ele encheu o meio campo, numa altura em que o meio campo estava desfeito, né? Era apenas ele e o Dávila, já jogaram apenas dois médios nesse jogo, mas o Salvador conseguiu aguentar bem com jogar bem com isso, e acho que foi uma visão muito positiva de Salvador, e honestamente acho que é o único ponto positivo de retirar do jogo deste fim de semana.
Sim, senhor, o que nos dá uma dor de cabeça, boa ou má, deixo para vocês para decidir, em relação ao 11 da próxima jornada. A Académica vai defrontar o Oliveira do Hospital, em casa, um clube já conhecido e cada vez mais conhecido da Académica, numa fase do campeonato em que começa os jogos a importar cada vez mais, uma tabela classificativa que aperta as equipas que estão lá no topo. O Sporting B continua a dar-se muito bem, uma vitória convincente este fim de semana por 1-0 sobre o Sporting B. O Covilhã não convenceu tanto, mas lá conseguiu recuperar, esteve a perder contra o Amora, empatou um igual e está no segundo lugar com 11 pontos. E daí para baixo são 3 equipas empatadas com 9, a Académica, o Caldas e o Atlético. Por isso vamos ter agora uma reta média final de campeonato, desta primeira ronda do campeonato, parece-me acesa, e lá está. Acho que é um belo episódio para analisarmos um bocadinho o que é que se pode esperar para o resto da época, sobretudo porque finalmente acho que já vimos todos os jogadores da Académica a jogar. temos jogadores em claro declínio, temos jogadores em clara ascensão. Queria te perguntar primeiro a ti, Zé Pedro, qual é que estás à espera que seja o 11 inicial contra o Oliveira do Hospital para a semana?
Pronto, sendo um jogo de taça, estou à espera, pelo menos que na baliza, que haja essa alteração, não é? Parece-me evidente que o Bernardo será guarda-redes da taça, acho que era normal, foi guarda-redes da taça no jogo com o União, e andará por aí. Agora, fazendo o paralelismo com esse jogo do União, não vejo uma revolução tão grande como a que houve nesse jogo. Acho que nesse jogo houveram 4 ou 5 jogadores que foram alterados. Não vejo isso. Acho que podem ser aqui... Acho que o Tiago Moutinho vai, honestamente, tirando a questão do guarda-redes, entrar com o melhor 11 disponível, ou aquele que ele achar que é melhor, porque a taça também é um... não sendo um objetivo, porque a Académica não tem condições, diria, legítimas de ambicionar chegar muito longe na taça, mas é importante fazer uma boa campanha, e acho que não sendo este ano um campeonato, nomeadamente se a Académica não chegar à fase de subida, não será um campeonato com uma carga de jogos por aí além, acho que e não tendo a equipe a Académica propriamente um plantel muito, muito extenso, acho que faz sentido entrar com o melhor 11 disponível. Acho que vai andar muito à volta do que foi agora, e acho que o que pode alterar eventualmente são estes dois jogadores que falei, o Tiago Veiga e o Lucas Henrique. Acho que pode andar por aí. Eventualmente o Ailson entrar, não pelo Dávila merecer sair, mas pelo Ailson ser uma solução válida, acho que pode andar por aí. Mas vejo, para além do guarda-redes, duas alterações, diria. Numa nas aulas e outra no meio-campo. Não vejo... Lá está, portanto, apostaria no Salvador em vez do Lucas Henrique, no Toki em vez do Tiago Veiga, no Bernardo em vez do Carlos Alves, obviamente. Não sei se o novo reforço, já iremos falar dele um pouco mais, o Vítor, o Vitinho, se vai ser já a opção, com uma semana de treino já a partida já será suficiente, pelo menos convocado deverá ser, não sei se será logo lançado de início, mas parece-me que é um jogador que pode ser interessante e resolverá aqui o problema dos extremos, aumentar a competitividade. Acho que vai ser um reforço interessante, já vamos falar dele mais à frente. Mas não antevejo uma revolução para este 11. Diria que 3 alterações, no máximo.
Guilherme, pergunto-te se vês este jogo de taça como um bom jogo para se preparar o resto da época ou um jogo para atacar a vitória, como sempre. É mais importante... experimentar jogadores, ver alguma coisa de novo, ter atenção também que este jogo de taça não é como os normais a meio da semana, temos no próximo fim de semana e só no outro a seguir é que voltamos a ter jogo para a Liga, por isso aquela questão de pôr os jogadores a descansar para não terem muitos jogos seguidos, acho que não se põe propriamente nesta situação, mas o que é que tu estás à espera da atitude com que o Tiago Moutinho vai encarar este próximo jogo da taça?
Sim, eu também com o Zé, eu acredito que não haja tantas alterações no 11 como houve no primeiro jogo da taça. Esta competição que nos é tão querida, acredito que o Tiago Moutinho vai querer fazer uma boa campanha. Eu gostaria muito de ver, espero não estar a ser ousado a dizer isto, mas gostaria muito de ver André Salvador entrar agora no 11, acredito também na substituição de Carlos Alves com Bernardo Santos, mas à partida será este o 11. Acredito que Tiago Veiga continua, acho que não vai haver qualquer substituição por Toki Hirozawa, acho que não é um momento de colocar o Toki ainda nesta primeira parte. No entanto, gostaria muito que o nosso 12º jogador para este jogo com o Oliveira do Hospital, seja esta moldura fantástica que tivemos ao longo destes últimos 2 jogos. Creio que hoje estiveram cerca de 6 mil espectadores, com o tempo que se previu em Coimbra, uma meteorologia que não era favorável a assistir um jogo. A comparência em Coimbra foi fantástica, e sendo um jogo de taça, acredito que a adesão dos conimbricenses continuo com a Académica. Em relação ao jogo, Acredito que, frisando aqui que no último jogo a Académica esteve muito bem em relação ao Oliveira do Hospital, teve aquele momento de expulsão do Ailson que acabou por condicionar o resto do jogo. No entanto, esta é uma boa oportunidade para mostrarmos ao Oliveira do Hospital que realmente temos um 11 digno e capaz de ganhar este jogo.
E deixa-me dizer-te, só que falaste aí do público, sim senhora, confirmarem-se os números oficiais, são duas casas muito boas. Suposto, já falámos aqui semana passada que no jogo com União a casa não era aquela e seria mais gente, que adeptos que não picaram o bilhete e que por isso havia mais gente. Eu neste jogo, muito honestamente, eu estive no estádio e tenho as minhas dúvidas de que se tenha alcançado os números que são oficiais, os 6.300... 400, 6.400 adeptos. Tenho sérias dúvidas. Pelo menos do sítio onde eu estava, não me parecia, de forma alguma, chegar a esse número. Mas se chegou, ótimo, acho que sim. Apesar do jogo ter sido à porta aberta, com entradas grátis, lá está, estava uma noite, uma tarde de chuva, e é sempre bom. Se chegou a estes números, acho um excelente número para um jogo de Liga 3, isso não... Mas lá está, tenho muitas dúvidas de que se tenha chegado a este número.
Sim, senhor, de qualquer maneira são bons indicadores.
Sim, eu acredito que foi na altura o número que dito pela transmissão.
Não, é oficial, sim. É oficial, 6.000, não é? 6.300 é oficial, sim. Agora, pá, lá está. Não os andei a contar, mas... Exatamente. Não pareceu de todo... Não pareceu de todo chegar-se a tantos adeptos, mas ótimo, se chegou, ótimo.
Claro, mas de qualquer maneira são bons números, é bom também que isto comece a reverter alguma coisa em bilheteira, que não seja só jogos à pala, que quando for para pagar, que os adeptos adiram também como têm aderido. Em relação a este jogo do Oliveira do Hospital, pá, dizer-vos em primeiro lugar que estou à espera de uma alteração por maior, e já te vou perguntar, Guilherme, a tua opinião em relação a isto, que a bancada aqui divide-se bastante, é um tema fraturante. Eu acho que era pôr Diogo Costa a titular, sem dúvida nenhuma. Continuo sem perceber porque é que o Diogo Costa não tem mais minutos nesta época, face à época passada. Parece estar fisicamente bem, está os jogos todos no banco, e até o vimos hoje bastante ativo de pé, dar indicações e tudo, desde a bancada. Mais uma vez não teve minutos este jogo, estou à espera que tenha 90 no próximo jogo de taça. E sim, eu estou à espera de um jogo que seja um bocadinho mais de preparação para o resto da época, sinceramente, porque... É bom até vir depois da nossa primeira derrota, porque isto é um resultado que pode abalar um bocadinho a motivação e o psicológico da equipa. É bom usarmos este jogo de taça para descontrair um bocadinho, perceber que, ok, vitória sim senhor, mas não é o mais importante neste momento. O mais importante é reconstruir a equipa, trazer os níveis anímicos outra vez cá para cima. Claro que não há melhor do que isso, do que uma vitória. Mas também não há melhor do que isso, do que fazer rodar a equipa, perceber que há lugar para toda a gente e oferecer uma exibição muito boa, como foi esta do jogo contra o Caldas. Nós previmos aqui a semana passada que seria um jogo de qualidade, e acho que apesar de ser um jogo com poucos golos, ninguém se pode queixar da qualidade deste jogo. Foi um jogo de Liga 3 bastante bom. Para quem viu um jogo animado mas com alguma falta de qualidade a semana passada contra a União, esta semana foi um bocadinho ao contrário, não foi tão expressivo em termos de golos, mas foi mais competitivo, parece-me a mim, e temos aí uma Académica pronta para realmente lutar pelos quatro lugares de cima desta jornada. Estou à espera de um jogo de preparação para isso mesmo, mais rotatividade, ver mais minutos de caras que ainda não vimos muito. Gostava de ver mais alguns minutos do David Telles, porque realmente acho que o rendimento tem sido baixo, e tenho medo que seja por falta de minutos em campo, parece-me. São as duas principais alterações que que estou a ver, a querer ver, é o Diogo Costa e o David Telles de início. O Toki, concordo contigo, Guilherme, acho que ele está muito bem a entrar ali aos 60 minutos, tem dado ao jogo, é um jogador irreverente e que mexe com o jogo, e para mexer acho que tem que entrar ali com energia a partir dos 60 minutos, tem tido o seu tempo, não tem sido um jogador também que não tem jogado, nem por isso, tem entrado quase todos os jogos, e é bom termos armas para todos os momentos do jogo, acho eu. Por isso, sim senhor, vamos lá atacar este jogo de taça com garra. Zezé, ia-te pedir para tu fazeres, não sei se tem mais alguma coisa a dizer em relação
só concordar contigo, António, ainda não tinha dado a minha opinião em relação a este tema da dupla de centrais, mas acredito que a substituição por de Miguel Rodrigues por Diogo Costa possa já vir neste jogo. Aliás, eu acreditava que fosse no jogo anterior contra o União e após aquele jogo com o Sporting que essa substituição ocorresse. No entanto, dado que não foi nesse jogo, acredito que seja nesta, e se não for nesta, não sei quando é que iremos ver Diogo Costa de volta às quatro linhas.
Pá, e se não for desta, digo-te, é provavelmente em janeiro, porque os alarmes já são aí por todo lado em relação à saída do Diogo Amaro, e realmente se perspectiva que o Diogo Amaro saia da Académica e renda algum dinheiro aos cofres da Académica, é bom começarmos já a preparar a eventual substituição. Não custa nada dar mais alguns minutos ao Diogo Costa, e ele não cair de paraquedas face a uma eventual transferência do Diogo Amaro em janeiro. Por isso, sim, acho que...
E, acima de tudo, acho que a única grande desculpa que o Tiago Moutinho tem para manter esta dupla de centrais é mesmo a invencibilidade, não é? Até hoje ainda existia. Agora, tendo a Académica perdido, apesar do Miguel Rodrigues, eu acho que o Miguel Rodrigues não fez um mau jogo. Aliás, volto a dizer, o gol acontece quando não está em campo. Portanto, até o próprio Tusso, que como tu disseste, que vai tentar jogar a bola de cabeça. Portanto, eu acho que o Miguel Rodrigues até nem esteve mal, mas dado, olhando de uma forma global a tudo, tudo aquilo que tem sido os jogos, lá está, e sendo um jogo de taça, se calhar não era mal pensado começar a meter o Diogo Costa, até pela razão que tu dizes. Eu não acredito que o Tusso vá sair já em janeiro, mas pela razão que tu dizes, qualquer dia há um deles é expulso ou lesiona-se, e depois o Diogo Costa tem que entrar, e sem, a meio da época, sem jogos nas pernas, é mais complicado.
Claro que sim. Pedia-te então que fizesses aí a tua rubrica de como é que foi esta semana de formação da Académica, como é que se estão a portar os nossos jovens, que tiveram um início de época um bocadinho apavorante, com derrotas atrás de derrotas. Na semana passada já se começaram a reerguer. Como é que correu esta semana, Zé Pedro?
Foi o costume, derrotas para, muito resumidamente, derrotas para as três equipas. Os Júniores perderam no terreno do Beira-Mar 3-2, só têm derrotas até agora. O Sub-17, que a semana passada até tinham conseguido ganhar, aliás, até já tinham ganho outro jogo, também perderam em Leiria 3-1. E o Sub-15, que tinham em 4 jogos tinham um empate e 3 derrotas, voltaram a perder agora com o Sporting, o jogo claramente mais difícil. Mas é mais um fim de semana muitíssimo pobre para a formação. Três jogos, três derrotas neste fim de semana para as três equipas da formação sub-19, sub-17 e sub-15. Pá, é um tema que começa a ser quente, não pode ser menosprezado. Eu sei que não vai ser fácil. Se calhar o problema está na gênese, não é? Nas construções do plantel, das equipas técnicas, se calhar. Não sei se será agora uma coisa muito fácil de... Se calhar até ao nível do investimento, não sei. Mas é um tema que tem que ser discutido. E pá, começa a ser assustador, né? Porque estas equipas podem descer de divisão, e uma das coisas que a Académica tem tido e que tem permitido ainda a aposta em alguns jogadores como o Tusso e como o Stitch, é essa competitividade de poder jogar contra equipas, as novas equipas do país. Se a Académica perde isso, e o ano passado esteve muito perto de descer, teve pouquíssimos minutos de descer da divisão nos Júniors, no Sub-19, este ano pode mesmo acontecer, e a acontecer acho que era trágico. portanto é preciso começar a falar-se disto a sério, a prestar atenção aos resultados dos miúdos, porque isto pode ter consequências. Se a Académica tem futuro a médio prazo, ou se quer ter, se o quer ter, aqui está uma, eu acho, falávamos agora aqui do Tuço, que pode ser transferido neste inverno ou no próximo verão ou quando for, pode estar um bocado por aqui a salvação da Académica. E se este investimento, ou se esta, se estas equipas, se os resultados desportivos são estes que estão a acontecer agora, é um problema grave para aquilo que é o futuro da instituição. Portanto, é continuar a ter atenção e a colocar pressão nos responsáveis para que a situação se inverta.
Sim, senhor. Eu tendo a concordar contigo que a formação é especialmente importante, tendo, no entanto, a desvalorizar às vezes um bocadinho os resultados. Acho que, pá, sim senhor, há fases distritais com apuramento para depois para fases nacionais. É sempre bom que nos apuremos para essas fases nacionais. Foi um balde de água fria, por exemplo, o ano passado, com o Sub-19. Mas os resultados, sobretudo no Júnior, Sub-15 e por aí, ainda não são por demais importante. Acho que é bom, sobretudo, que as pessoas continuem a falar da formação. Nós vamos tentando fazer aqui o nosso papel de destaque, vamos referindo uns jogadores aqui e ali, vamos ver, acho que os resultados aparecerão, de certeza. A Académica, para todos os efeitos, continua a ter todos os escalões de formação, e é bastante bom de ver. Por regra, tem tido bons resultados. Este ano começou mal, mas creio que vai ser em ascensão. Outro tema que temos que discutir, rapidamente ou não, pergunto-vos a vocês, é a chegada, esta semana, de mais um reforço para a Académica, do Vitinho, brasileiro de 25 anos, Vítor Gabriel, com formação no Santos, jogou ano passado no Mafra, na 2ª Liga, com bastantes jogos ainda, 24 jogos pelo Mafra. Queria-vos perguntar o que é que me podem dizer deste Vitinho, se ele vem para pegar destaque no plantel, mais um reforço para a posição. O que é que podemos estar à espera deste jogador?
Eu posso, não sei, Gui, não sei se queres pegar.
Podes começar, Zé.
Não, pá, eu não conheço propriamente este jogador, não. Se vi jogos, foram poucos, e poucos minutos, porque ele tem muitas presenças na 2ª Liga, ao serviço do Mafra, mas, nomeadamente, a época passada, foram poucos minutos por cada jogo. Acho que, no total, tem para aí, entre a equipa principal e a equipa do 23, tem para aí 400 minutos, divididos em 25 jogos. Não é brilhante, mas pá, é um jogador com minutos de 2ª Liga. À partida, virá... Não que a posição de extremo fosse uma lacuna, acho que temos aqui 4 jogadores interessantes, mas é um jogador que também pode jogar ali nas costas do avançado, e acho que pode ser muito, muito, muito importante, até para aumentar essa competitividade nessa posição. Não sei se seria a posição a reforçar neste momento, mas parece-me, pelo menos pelo currículo que ele tem, que é um jogador que vem para acrescentar e vem para jogar. Não acho que venha para estar sentado no banco. É um jogador... Mas está, não o conheço propriamente, mas para ter estado no Mafra 2 épocas, na 2ª Liga, o Mafra, que é um projeto muito interessante e tem, ao nível da captação de jogadores e do scouting, é uma equipa muito interessante do nosso futebol, e acho que é um jogador para ser aposta no imediato, assim que possível, assim que esteja entrosado com a equipa, com as ideias do treinador. Acho que é um jogador para ser lançado, eventualmente titular ou para ter muitos minutos. Acho que a médio prazo irá ser titular sem grande tipo de problema, seja a extremo, seja numa posição atrás do ponta de lança. É uma questão de tempo, acho eu.
Eu parece-me que ele há de vir mesmo para a posição de extremo esquerdo, até porque extremo esquerdo, que só faz extremo esquerdo, só temos o Toki. O João Silva vai alternando entre a extrema esquerda e a extrema direita. Não sei, acreditas, Guilherme, que ele vá tirar alguns minutos ao João Silva?
Eu acho que é um jogador muito, muito interessante. Eu não vi propriamente nenhuma exibição do Vitinho, mas acredito que vá ser um jogador interessante, um bocado aqui pelo que o Tiago Moutinho já nos tem vindo a brindar. Ele gosta de um plantel muito diversificado, jogadores com características diferentes, e eu acredito que Vitinho, apesar de, tal como o Zé Pedro tinha referido ainda há pouco, a posição de extremo, já temos 4 extremos, ou seja, não é uma posição que estamos propriamente fragilizados, eu acredito que Vitinho poderá trazer aqui uma componente interessante e uma característica que eu acredito que nenhum dos outros extremos tenham, que é aqui o pé esquerdo. Ele é um jogador de pé esquerdo, pode dar origem aqui a movimentos interessantes que até agora nenhum dos nossos extremos o consegue executar. E ele próprio se caracteriza como um jogador irreverente e que gosta de ter a bola e que gosta de ir para cima, e um jogador destes de pé esquerdo acho que são boas indicações para uma boa solução para esta posição.
Sim senhor, Deus queira que sim. Faltava realmente um esquerdino aí na ala esquerda. Pode ser que já vejamos alguns minutos então do Vitinho na próxima semana contra o Oliveira do Hospital. Não sei se tem mais alguma nota a acrescentar.
Acho que faltam as apostas, né? De dizer que o convidado que nós hoje aqui temos não é um convidado qualquer, trata-se do líder, o líder partilhado, é certo, mas do líder da nossa liga de apostas,
manteve a liderança esta semana com 13 pontos.
Pronto, está à frente de nós todos, portanto, pela lógica, sabe mais do que nós, parece-me evidente, parece-me um raciocínio sem falhas, e portanto, é ele que vai dar aqui o primeiro palpite, que é para eu poder copiar. Quanto é que achas que vai ficar, Gui, no jogo contra o...
Olha, eu acho que é um Perpignan, Oliveira do Hospital, certo?
Sim.
Bem, eu acredito que vá ser um jogo com golos de ambos os lados. Acho que o Oliveira do Hospital tem jogadores muito bons ofensivamente, que trouxeram já um gol fantástico nesta jornada. Eu acredito que eles vão continuar com aqueles movimentos ofensivos que tanto os caracterizam, e acredito num gol deles. No entanto, acho que a Académica, vou apostar aqui num resultado um pouco conservador e dizer que irá ficar 2-1. Acho que a Académica vai conseguir sobressair nos últimos minutos, como nos tem acostumado até agora. Lá está, como tu dizes, uma Académica reativa e não uma Académica ativa. E vamos conseguir crescer nos últimos minutos e dar aqui o 2-1 à Briosa.
Tónio. Eu posso dizer que vou copiar, vai ser 2-1. Eu a partir de agora, até ficar à vossa frente, tido o Henrique, vou sempre copiar aqui o Gui.
E quem marca?
Quem é que marca, Gui?
Olha, eu, se tivesse que apostar, eu diria João Vítor. Acho que ele teve muito bom nestes dois últimos jogos. Este último jogo, acredito que foi ele que fez aquele cabeceamento para quase o golo.
Foi.
E eu acho que ele ganhou uma confiança, a confiança que eu acho que ele precisava para entrar nesta Liga 3, ele que vinha num campeonato de Portugal, e eu acho que foi bom ele ter concretizado aqueles dois golos frente à União, acho que deu alguma confiança, e eu acho que neste jogo ele vai ser um jogador decisivo e vai resolver o jogo.
Então, copio contra isto, contra os raciocínios. Não,
Enfim, eu não sou assim, aliás, porque eu estou a 2 pontos do Guizão, estou aqui muito pertinho a roçar os calcanhares, e vou apostar num 2-1 para o Oliveira do Hospital, resultado inverso, com um golo do João Silva. Acho que o João Silva marcou na primeira jornada e desde aí que tem andado a roçar a baliza, já está a precisar do segundo golo. Nesta época, e é assim, pode ser que já esta semana te ultrapasse, Deus queira que não, Deus queira que sejas tu a ter razão e que aumentes esta vantagem. Só recordar que os jogos da taça valem até aos 90 minutos, se houver empate e prolongamento já não conta o resultado aos 90 minutos, bem como os marcadores até aos 90 minutos. E pronto, com isto despedimos-nos. Agradecer aqui ao Guilherme mais uma vez esta prestação. Estás sempre convidado como expert da nossa académica. É um gosto ter-te aqui, não só por amizade, mas também pelo teu conhecimento da académica. És sempre bem-vindo.
Obrigado, eu. Foi um prazer.
E pronto, voltamos a falar para a semana, na análise ao jogo do Livradouro Hospital. Até lá, um grande abraço.